Toninho, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, ouvintes, tudo bem?
Que bom tê-lo aqui, que bom que você aceitou o desafio de dar essa paradinha aí na vida corrida para conversar com a gente. Eu sei que tem novidades aí na bodega, né? Tem rótulo novo, mas para além de uma questão de falar de um rótulo novo, atrás de um rótulo novo, Toninho, tem uma história, né? É uma história de pessoas, de famílias, de tradição, de vinhas. E eu queria te ouvir antes de falar necessariamente aí desse Monte Castelo Sauvignon Blanc, que é o novo rótulo que incrementa esse portfólio, falar da própria vinícola, da trajetória dela até aqui. Eu sei que há gerações você vem acompanhando esse trabalho de produção de uvas, de produção de vinho. Me conta um pouquinho.
Pois não. Eu tenho 46 anos já de estrada, na profissão como enólogo, né? E a bodega que está no bairro surgiu depois que eu acabei me aposentando. Trabalhei por 34 anos na vinícola Aurora, me aposentei, comecei a trabalhar com assessoria e, no fim, acabei dando uma assessoria em Encruzilhada do Sul, um professor universitário que tinha um projeto lá com desenvolvimento de videiras e estava fazendo uma cantina. E eu acabei comprando, né? E adquirindo e ficando com o negócio, né? O negócio então se tornou familiar, porque o meu genro, que é meu sócio, o Mário Lucas, também é enólogo, e a gente está tocando tudo isso. Então, ficou uma coisa exatamente familiar, e com satisfação que a gente toca isso, né? Tanto tempo que a gente está na profissão, e ter o próprio negócio, fazer o seu vinho, sempre é muito mais gratificante, né? Dá muito mais prazer, e se faz com todo entusiasmo.
Aliás, tem histórias, né? Tem filmes, tem romances, tem livros escritos sobre trajetória de pessoas que mataram, amaram, construíram famílias, viveram atrás do seu próprio vinho, né? Então, já que você tem aí, leva contigo o título de um dos enólogos mais experientes do Brasil, que momento de produção de vinho é esse? Como a pandemia também interfere, se é que interfere ou repercute, nessa questão do universo do vinho, Toninho?
Bom, a pandemia, assim, de maneira surpreendente, ela se tornou positiva para o nosso setor, porque o pessoal em casa começou a tomar mais vinho, né? E assim, uma coisa interessante, e começou a se interessar pelo vinho brasileiro, né? Que sempre teve. O problema nosso do brasileiro é o seguinte, né? A gente não gosta das coisas da gente, né? Então, o vinho brasileiro sempre foi relegado a um segundo plano, sempre se preferiu o importado. E nada contra os importados, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas sempre, o vinho fino no Brasil se vende muito mais importado do que o vinho brasileiro. O pessoal começou a se interessar, e aí, assim, de maneira surpreendente, as vendas foram crescendo, e hoje aumentou bastante o consumo de vinho brasileiro. Me parece que isso se consolidou no consumidor brasileiro. Eu acho que isso que é um ponto muito positivo. É claro, ainda do aumento das vendas, mas que elas se estabilizem, que elas fiquem nesse patamar, que elas continuem assim, e continuem vendendo vinho importado, mas que continuem vendendo cada vez mais o nosso vinho, o vinho brasileiro.
Toninho, você mencionou, né, que o teu sócio, Lucas, que também é da família, vocês são dá pra gente dizer assim, né, que é uma união de gerações, né? Você com um pouco mais de experiência, o Lucas vem chegando, mas você mencionou também que você tem o prazer, né, de se encontrar com o universo do vinho num momento da tua vida com mais experiência também, com mais tempo, é uma pegada talvez diferente. O Lucas, até onde eu sei, me corrija se eu estiver equivocada, Toninho, ele, além de trabalhar contigo aí na produção própria de vocês, também presta assessoria, né, para outras vinícolas em outros lugares, tem uma produção bastante especial. É um trabalho artesanal, isso que eu quero dizer, não é um trabalho em série, né? Então, como trabalhar, por exemplo, com a experiência que você tem do próprio, do produzir para si mesmo, né, do fazer o que você quer fazer, do jeito que quer fazer no teu próprio vinho, no teu produto, nas tuas vinhas, mas também levar experiência de outros lugares ou trazer experiências de outros lugares, e como isso se cruza entre o que é mais tradicional com o que é mais novo nesse encontro de gerações.
Ah, isso que é interessante, né? Eu acho que o Mário Lucas, ele aproveitou a experiência que a gente tem, afinal são 46 anos no ramo, né? Aproveitou essa experiência, e ele, digamos assim, no momento já que ele estava cursando a faculdade de enologia, né? Quando ele estava aprendendo a parte teórica, ele já estava na parte prática, né? Ele já trabalhava com a gente na cantina, ele se interessa muito por vinhedos, ele dá assessoria para cantinas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, né? E em Minas nós começamos juntos, depois eu acabei deixando tudo para ele, e hoje é o que está acontecendo, né? A gente está passando tudo para ele, eu já estou com quase 70 anos, né? Estou me afastando, mas sempre com a experiência da gente, a gente dando orientação, né, necessária. Agora, eu tive a felicidade de encontrar uma pessoa que é muito competente, muito interessada, muito estudiosa e muito trabalhadora, né? E aprendeu muito rápido isso aí, né? Parece assim que ele tem uma experiência muito maior do que o próprio tempo, né, de experiência que ele tem, né? Então, isso que é interessante. E esse encontro de gerações, eu acho que é benéfico, né? Um aproveita o conhecimento do outro, né? Ele traz conhecimentos novos, né? Ele traz conhecimentos novos para a gente e a gente dá a bagagem de experiência, né, que a gente tem.
Claro. Toninho, vamos falar um pouquinho de terroir agora. Eu sei que vocês têm a vinícola num local, Encruzilhada do Sul, no sudeste aqui do estado, que é uma região onde muitos optaram por ter só o vinhedo, né, e não aí a transformação de uma vinícola. Por que essa escolha? O que tem de especial? O que transforma aí esse terroir em algo tão especial nessa região?
Bom, veja bem, de uns anos para cá, uma vez, estava praticamente estabelecido que se fazia vinho no Brasil na Serra Gaúcha, né? Depois começaram a surgir outras regiões, o próprio Nordeste brasileiro, já com uma característica muito diferente de duas safras por ano, né? Depois se começou com essas colheitas de inverno, onde se faz uma dupla poda, se faz a inversão da colheita, né? Se colhe no inverno e não no verão, né? E tudo isso foi se somando. E no próprio estado aqui apareceram algumas regiões, a Campanha já tem alguma tradição, e surgiu a Serra do Sudeste, né, que está mais ou menos do centro para o sul do estado, né, e ela vai de Encruzilhada até Pinheiro Machado. E ali nós temos altitudes que variam de 400 a 500 metros. Nós temos em Encruzilhada, na nossa propriedade lá, 480 metros de altitude. Então, isso dá uma característica diferente da Campanha, por exemplo, que tem uma altitude bem menor, né? E também o tipo do relevo já é um pouco diferente do da Campanha, né? Tem mais ondulações, a Campanha é mais plano, né? O Pampa. E em relação à Serra, então, é bem diferente, né? Agora, nós temos, assim, digamos lá, um solo mais adequado, que é arenoso, né? Com ascendência granítica, então ele tem muita porosidade, né? Muita porosidade, pode chover bastante e não fica, digamos assim, excesso de umidade, né? Então é o adequado para a planta. Faz temperaturas bastante altas no verão durante o dia e cai bastante a temperatura à noite. Isso para a maturação das variedades tintas, principalmente, é o ideal, né? São condições excelentes. Então, isso aí, digamos, essa soma de fatores, mais a intervenção humana, sabendo trabalhar, conduzir bem a videira, né? Mais o enólogo na elaboração do vinho, mais a seleção das variedades, isso aí é que caracteriza, né? Dá a característica de um terroir. E lá nós temos, assim, condições excelentes. A uva de lá já tem, assim, já se firmou como uma uva de muita qualidade, tanto é que é muito procurada. Diversas cantinas aqui da Serra têm vinhedos lá, não tem cantinas. Trazem a uva de lá e elaboram aqui. Nós, por enquanto, somos a única cantina de vinhos finos que tem em Encruzilhada do Sul, porque nós temos a nossa produção lá e nós elaboramos o vinho lá. Nós fizemos tudo lá. Engarrafamos o vinho lá, a não ser o espumante que a gente traz aqui para a Serra para fazer a champanização. Nós fizemos pelo método Charmat, estamos começando agora com o Champenoise também, que o método Charmat é fermentação em autoclave e o Champenoise é fermentação na própria garrafa. Então isso a gente traz para a Serra e finaliza aqui. Agora, os vinhos brancos e tintos são todos elaborados e engarrafados lá em Encruzilhada.
Perfeito. Toninho, eu sei que a gente começou a entrevista falando, né, do novo rótulo, o Monte Castelo Sauvignon Blanc, e eu queria te perguntar agora como isso tudo que você falou do terroir se traduz nesse novo produto aí do portfólio.
Bom, veja bem, né, o Sauvignon Blanc é uma das minhas variedades favoritas, como branca, né? E pelas características que ele tem. Aqui no Brasil, ela é uma uva bastante difícil. E ela é difícil você encontrar um local, um terroir, onde ela apresente realmente essas características, essas condições máximas de qualidade. Serra Catarinense tem alguma coisa aqui na Campos de Cima da Serra, aqui próximo à Vacaria, tem também algum Sauvignon Blanc de qualidade. Na Serra, realmente, ele não tem a expressão, né? Principalmente varietal, né? Que fica muito potente nele, né? E lá na Campanha e na Serra do Sudeste, ele tem se expressado bem melhor. Me parece que, assim, tem um potencial aromático bem maior, uma intensidade aromática maior, e as características, né, os escritores sensoriais, né, aparecem bem, com toda a evidência, né? E um vinho de muita qualidade também na parte gustativa, né? Então nós achamos, assim, que o Sauvignon Blanc que a gente está lançando, ele é uma expressão realmente da qualidade de um Sauvignon Blanc.
Certo, eu soube também, a gente acabou falando aqui um pouquinho, né, dessa corrida que é a vida, um pouquinho do teu trabalho, você meio que mencionou que tá chegando na corrida de bastão na hora em que você faz a troca, né, você mesmo disse isso. Então, pensando nessa metáfora, Toninho, eu soube que recentemente também aí a vinícola tem um outro rótulo, né, que tem as iniciais do teu nome, eu achei muito interessante e tem toda uma característica especial, e suponho que com toda a tua expertise experiência também tem aí elementos dentro desse produto, desse vinho muito marcante. Você poderia contar pra gente?
Claro que sim. Esse é um vinho que me deu muita satisfação de fazer e por isso que ele leva as minhas iniciais. Eu trabalhei a minha vida inteira fazendo corte. O corte é um artifício que o enólogo tem de fazer a mistura de diversos recipientes, seja da mesma variedade ou de variedades distintas, para chegar num produto final de qualidade, né? Então tem que ter a sensibilidade, digamos assim, de saber selecionar qual o percentual que tem que ir desse recipiente, desse tanque, qual daquele outro, né? E o AC, ele leva, é um corte de quatro variedades, de Cabernet Sauvignon, Merlot, Touriga Nacional e Antelope, variedades que a gente tem lá, todas da nossa propriedade, né? E são safras distintas. Então, também, a minha decisão foi optar por... Como a gente não pode colocar safra no rótulo, porque existem safras distintas, eu comecei eu optei por fazer a numeração. Então, nós fizemos o corte número 1, que já se esgotou. Estamos no corte número 2 e com o corte número 3, já em elaboração, já vamos engarrafar em seguida. E, digamos assim, a gente adotou também a prática de utilizar 30% do corte anterior no corte que vem a seguir. Então, no número 3, por exemplo, a gente já fez com 30% do corte número 2. Né? Então, a gente vai deixando uma raiz, vai deixando um DNA daquilo. Né? Daqui a 10 anos ainda vai ter, né, algum resquício daquele vinho que veio lá de trás, da safra 2015, 2018. Né? E isso que é interessante. E tu mantém, assim, um padrão de qualidade. Agora, a gente adotou também a seguinte prática. Não, se surgirem outras variedades, se a gente tiver, que nós vamos ter mais adiante, não, nem sempre o corte vai ser dessas quatro variedades. E as safras vão mudar, né? Vão mudar sempre. Nós temos agora ainda de quatro safras, mas pode ser de três, de cinco, e quer dizer, tudo depende da hora que a gente fizer o corte, né? Como a gente vai optar, como a gente vai selecionar, como a gente vai escolher.
Toninho, quando eu recebi informação sobre enfim, né, um rótulo com as suas iniciais e o número 2, né, porque na verdade o lançamento recente agora é o AAC número 2, né, eu acabei imediatamente lembrando da história da Marilyn Monroe, que usava para dormir apenas, né, duas gotinhas, algumas gotinhas, não recordo quantas gotinhas, de Chanel número 5. Na perfumaria isso é muito comum, né? Que se tenha uma identidade numa marca, num produto, e que tenha variações, mesmo sendo difícil, porque também são substâncias que vêm da natureza, assim como um bom vinho, né?
Sim, sim, é verdade, é verdade. E, então, a gente procura manter essa característica, essa identidade, né? Digamos assim, é o DNA do produto, vai estar constantemente, né? Vai sendo preservado.
Muito interessante. Para quem quiser degustar essas delícias, agora está chegando uma época, a gente já percebe que a estação está mudando, embora a gente ainda esteja no inverno, Toninho, mas a gente já tem aqui dias que amanhecem mais cedo, escurecem mais tarde, que um pouquinho chega a primavera, também nessa leveza toda que a gastronomia, que a enogastronomia oferece. Dá uma dica para a gente consumir essas novidades que vocês estão oferecendo, em especial o Monte Castelo Sauvignon Blanc.
O Monte Castelo Sauvignon Blanc é um vinho que ele serve tanto para um happy hour, né? Hoje, por exemplo, quando o tempo começa a mudar, na beira de uma piscina, né, quem tem essas condições, na beira de uma piscina, um Sauvignon Blanc bem geladinho, como um happy hour. E o Sauvignon Blanc ele produz um vinho bastante gastronômico também, né? Que combina muito com frutos do mar, especialmente, com queijos mais leves, com massas também de molho mais leves, né? E frutos, especialmente peixes e frutos do mar, né? É uma combinação perfeita. Camarão com Sauvignon Blanc é uma combinação quase perfeita, né? E recomendado, inclusive, pelos especialistas nisso, né? Em fazer harmonização enogastronômica, né? E também, às vezes, é uma coisa um pouco complicada, é meio controversa, mas existem, digamos assim, essas harmonizações que são indiscutíveis, como o Sauvignon Blanc com camarão, fruto do mar, um peixe. Isso é tranquilo.
Perfeito. Toninho, para quem quiser, tem as redes sociais, obviamente, aí da vinícola para conhecer, para esmiuçar. É possível você nos passar aí os contatos?
Sim. bodega.pizarnobai@gmail.com, certo? É o nosso contato hoje. Nós não temos ainda um site, estamos elaborando. Certo. Mas por aí a gente é interativa, entra em contato com os clientes, né? E dá as informações necessárias.
Perfeito. Soninho, obrigada por essa conversa, viu? Um forte abraço para você, sucesso sempre.
Tá, muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço para os ouvintes.
Até, tchau, tchau.